palmas a Ele.
A paz, irmãos. Amém? Estavam com saudade de que eu ministrasse a palavra? Eu só subo no altar para dar chibatada, né? Só para trazer. Eu agradeço a oração de todos. Eu sei que eu já voltei para a igreja há um tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de agradecer as orações. Se eu estou aqui firme e forte, você faz parte disso, amém? Das suas orações, glória a Deus. Eu estou melhor a cada dia. Bom, eu tenho uma teoria que o pastor só me chama para pregar em culto de Santa Ceia. E quando ele fez o convite na semana, eu falei, mais uma Santa Ceia, glória a Deus, né? E normalmente eu pego as mensagens voltadas para a ceia. Mas hoje vai ser diferente. Ah, né? Mas é uma alegria poder ministrar numa noite especial. Porque o cristão tem que olhar a noite de ceia como uma noite especial. É uma noite especial mesmo. Porque, primeiro, nós vamos se assentar à mesa com o Senhor nesse ano 12 vezes, amém? Não precisa ser expert para fazer as contas, né? A gente vai tomar hoje a primeira ceia e tem mais 11. E você tem que olhar com olhos especiais para esse momento. A pregação não é sobre a ceia, mas eu vou falar sobre a ceia, né? O Senhor está mudando. A ceia, ela é um momento especial para o cristão. Por quê? Primeiro, a palavra diz que nós fazemos esse momento em memória dele. Porque lembramos do sacrifício. Se você está hoje bonito, cheiroso aqui na casa do Senhor, vendo se o ar está agradável, né? Normalmente o ar daqui é congelante. É muito gelado. Hoje você está reclamando, olha bem, olha bem. Depois pode esquentar o negócio. Se você está aqui hoje é porque alguém pagou um sacrifício para que você possa ficar tranquilo. Se não tivesse o sacrifício de Jesus, a nossa vida ia gerar o quê? Morte no final. Você não teria paz aqui. Você não estaria bonitinha aqui olhando para mim. Você estaria com a aflição do dia de amanhã. Você não poderia se apossar das bênçãos de Deus. Segundo, não é só porque a gente traz à memória o sacrifício de Jesus, a ceia. Ela traz à sua memória a reflexão da sua vida. Porque antes de ceiar, o apóstolo Paulo fala o quê? Examine o homem, o quê? A si mesmo. Você começa a falar o que, que você, pelo menos uma vez por mês, isso é garantido, irmão. Você vai pensar no que você fez de errado. Porque senão você vai tomar a ceia indignamente. Aí você pensa, você se conserta, você pede perdão, o Senhor abre os teus olhos e você vem ceiar. Terceira coisa, porque você renova a sua aliança com o Senhor. Você renova a aliança que você tem com Jesus Cristo, através desse jantar especial. A gente acabou de ter as festas, né? As festas de Natal, de Réveillon. E por mais que você não se dê bem com a sua família toda, você faz questão de passar a ceia com quem? Com a família, né? Com a sua aparentada toda. Você pode não olhar na cara de um, de outro, inimizade, mas na hora da ceia você faz questão de estar todo mundo junto em unidade. É um momento especial. E para o cristão a ceia é um momento especial. Porque por último, ele renova as nossas forças. Assim como você acaba de comer uma refeição, ou você bate o PF, você come arroz, feijão, não sei o que, que você come, coloca para dentro. Na hora que você termina de comer, aquele alimento começa a fazer a digestão e vai a vitamina para o lugar certo, os nutrientes, os minerais. E isso vai te dando energia, vai gerando força. Eu não sei o que você come, mas eu posso dizer que eu tenho energia que dá gosto. Eu só tomo achocolatado, né, na minha vida. Então você começa a ter força. E da mesma forma, quando você coloca um pedacinho de pão, representando o corpo do Senhor, e um copinho de suco de uva, que representa o sangue, ele vai gerar no seu interior força. Força. Força espiritual. Então todos os meses você vai ter um gás aí. E se você não prioriza o dia, você tá vendo, a igreja fica cheia exatamente nos dias de ceia, né? Mas você não pode só levar em consideração esses dias. Todo culto, nós estamos aqui porque queremos adorar o Senhor, amém? Cada início de ano, Você já está cheio de gás. Talvez se você tomar a ceia em outubro, novembro, você está falando: Senhor, eu estou precisando. Estou precisando. Eu sei que agora é o início do ano. E cada início de ano você já está cheia de gás. Passou o ano, você tirou as roupas velhas, se vestiu de algo novo e está esperando novidade de vida. É assim, ano após ano. A cada início de ministério, a cada início de casamento, quando você, de relacionamento entre amigos, de trabalho, de ano na faculdade, o início é um ano de expectativa, o começo é expectativa, não é verdade? Sabe quantas palavras foram liberadas sobre a igreja de Jesus no final de 2019? Eu ia falar 18. Quantas palavras foram liberadas, palavras de bênção, palavras de cura, palavras de restauração, palavras de libertação. Se você veio no primeiro culto aqui na igreja, quinta-feira, primeiro culto do ano, nós ungimos, eu e o pastor, um por um. Quem estava aqui? Olha lá, alguns. Ungimos um por um e declaramos palavras de bênção sobre vocês. Foi ministrada a palavra de bênção sem medida, bênçãos inesperadas, aquela que você nem está esperando. Ufa, mais uma bênção, glória a Deus, bênção de tudo que é jeito. Mas se eu não tivesse liberado, se ninguém tivesse liberado as palavras, eu te falo que desde o início da criação do homem, o Senhor liberou a sua bênção sobre nós, amém? As bênçãos do Senhor sendo liberadas ou não pelas nossas bocas. A nossa boca é profética. Da nossa boca tem que sair bênção, não maldição. Quem acaba amaldiçoando a própria vida é você mesmo. Quando você fala que lixo de vida, que droga de vida, que droga de casamento, que filhos que eu fui ter, que droga de trabalho. Quem amaldiçoa a própria vida não é Deus. É você no momento de fraqueza que você despiroca e começa a falar bobagem. Mas para nós tem liberadas bênçãos imensas. Abra comigo Deuteronômio 28. Eu vou ler aqui na minha versão. Quem está aí? Cláudia Almeida. Almeida voltou, pessoal. Deuteronômio 28. Eu te falo que agora é o momento da palavra. Se você está com sede, se aquieta, tá calor, a gente estava no momento de louvor, de adoração, é normal você ter mais aquele calorzinho, mas agora você presta atenção, amém? A palavra diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tens jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos e emprestará muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima e não debaixo. E quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires até aí. Fecha os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai amado, eis a tua palavra, Senhor. Queremos agora entregar o nosso coração, Pai. Que nele, nesse momento, produza arrependimento. Oh, Senhor, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, Pai, da justiça. Espírito Santo, toma os nossos corações, Pai. Que ele possa ser moldado essa noite pela tua vontade. Não por mim, mas pelo teu Espírito Santo, Jesus. Eu sei que a tua palavra ela não volta vazia, Pai. Mas eu te peço agora, sonda os corações, Senhor. Cada um aqui, o Senhor sabe como cada um veio parar nesse lugar, nessa noite. Oh, Espírito Santo, eu repreendo todo ataque na mente e no coração, Pai. Que a tua palavra venha como um alimento para nossa alma e nosso espírito, Pai. Usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quantas bênçãos. Eu acho que o Senhor, ele merece uma salva de palmas por tudo que nós lemos aqui, amém. Senhor, obrigada, Pai, por tantas bênçãos. E eu te falo que isso aos nossos olhos parece muito. Isso é o que um pai tem prazer de abençoar um filho obediente. É engraçado quantas bênçãos. Há um detalhe, irmão, de tudo que a gente leu. Na minha Bíblia não diz o prazo das bênçãos. Na tua tem? Não. O Senhor está falando que Ele vai te abençoar. Que na tua trajetória, na tua vida, há bênçãos. Independente de todas as palavras que foram liberadas. Eu vou te falar uma coisa que... Tudo que foi ministrado, desde os cultos, do primeiro, da virada do ano, em conferência profética, tudo que é ministrado, culto após culto de bênção. As bênçãos foram liberadas. Mas quem vai se apossar ou não é você. Como que eu posso impedir isso de acontecer na minha vida? Irmãos, tudo isso daqui está liberado. Essas são as promessas de Deus para a nossa vida. Mas tem algo determinante, que vai determinar se você vai receber ou não. E é o primeiro versículo que nós lemos. A palavra diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Repete comigo: se ouvires a voz de Deus e guardar. Mais uma vez, se ouvirdes a voz de Deus e guardar. Olha, às vezes eu falo algumas coisas para os meus filhos e parece que saiu pelo outro ouvido. A gente fala e parece que em questão de minutos esqueceu. Nossa, esqueci. Não basta só ouvir. O grande problema dos dias de hoje é que é muito falatório. Os dias de hoje, nós estamos aqui nesse silêncio, mas quando você sai ali, existem 400 mil pregadores agora, pastores, eu não estou falando mal, amém? Eu sei que tem ministérios sérios, que tem colocado a palavra como alimento, para alcançar realmente aquele que ainda não conhece Jesus. Mas eu tenho uma grande maioria de pastores e youtubers que estão preocupados em números. Olha, irmão, não é segredo para ninguém, né? Se você alcançar 1 milhão, vai, 100 mil você já ganha dinheiro? É isso? 200 mil você ganha, mas se você alcançar 1 milhão, você vai ficar de boa, não é isso? E eu sei que você não vai trabalhar, você vai ganhar, né? Pra colocar os seus vídeos ali. E eu, até minha filha já quis, até a Raquel já quis esse dinheirinho fácil. Mãe, vou fazer um canal do YouTube. Eu falei, mas você não vai mesmo, filha. É só que me faltava, né? O canal do YouTube. Qualquer um hoje tem desejo. O grande problema é que às vezes o cristão... Ele sai daqui, ele chega na casa dele, ele já bota uma pregação. Aí ele acorda, já bota outra pregação. Aí ele vai, ele já bota outra pregação. É tanta informação e ele não absorve nada. As pessoas querem se alimentar de informação, de conhecimento. Essa que é a verdade. Você precisa de conhecimento para mostrar que você conhece a palavra, para você poder dar um bom conselho. É tanta coisa e no final você não aplica nada do que você ouve. Tudo que você ouviu, pelo menos em 15 minutos de pregação, você não conseguiu colocar em prática. São vozes de amigos que te cercam, de familiares, de pessoas que nem conhecem Jesus e vêm opinar sobre a sua vida. Sabe quanta gente fica falando no nosso ouvido? Faça assim, faça assado. Não, não é desse jeito. Você não escuta mais a voz de Deus porque são tantas vozes ao seu redor. E eu não sei onde você tem aberto o teu ouvido. Tirando isso, há quem empreste o ouvido para ouvir as baboseiras de Satanás. Ah, não. Ah, eu não escuto. Como você sabe que alguém não está sendo boca de Satanás, irmão? A palavra diz que ele se disfarça de quê? De anjo de luz. Oh, irmãos, é tanta coisa. Tem aqueles que só dão ouvido para profecia. Nossa, o pastor está uma bênção. Eu vou lá, porque ele entrega aquilo. A pessoa vive de igreja, caçando as profecias de homens. E talvez venham realmente da parte de Deus. Mas se você ficar dependente de homens, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Hoje muitas coisas vêm para te ofuscar, você escutar realmente a voz do Senhor. E quando você escuta a voz de Deus, você fala, ai, glória a Deus, olha aqui, eu acabei de ler para você a palavra. E dentro de você, você fala assim, nossa, tudo isso é meu. Eu preciso disso, eu quero tomar posse disso nesse ano. Essa bênção não é para o ano de 2020. É para 2021, 2022, 23, 24, 25. Eu acho que até no ano apocalíptico o Senhor vai guardar os seus. Nem que você seja arrebatado. O Senhor tem bênção para você de todos os jeitos, mas de repente, irmão, o que alcança no seu ouvido, mas não é a voz da palavra. É uma voz distorcida da palavra. Você começa a prestar atenção não mais nas promessas de Deus, mas no cumprimento das promessas de Deus, em como e quando elas vão se cumprir. E você começa a ser tentado. Tentado na sua mente e no seu coração. Uma das grandes dificuldades do ser humano é que ele muda de opinião, não é da noite para o dia, é em questão de minutos. A gente pode estar conversando e se você falar de alguém, talvez eu possa mudar de opinião na hora sobre tal pessoa. A gente muda de opinião assim, ó. O grande problema é que a gente muda de opinião em relação a Deus. Aquilo que era antes uma promessa, agora você começa a desconfiar. E eu te digo, não é porque você está fraco na fé, porque você não tem orado, não é porque você, ai, você não está cheio da presença do Espírito Santo, não. A tentação vem para o vazio e vem para o cheio também, amém? Se não fosse assim, o próprio Jesus não ia ser tentado, porque ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o próprio Deus e foi tentado. A palavra diz de um casal. De um casal que tinha tudo para dar certo 2020, 2021, que não ia morrer nunca. A palavra diz que esse casal morava no melhor lugar do planeta, o lugar mais top. Pensa num lugar bom aí na sua mente. Indonésia? Qual um lugar bom, Gil? Pensa aí. Indonésia? Eu tô falando para surfistas, né? De repente para você seja o Japão. De repente seja o quê? Fernando de Noronha? Esse casal morava no melhor lugar que existia no planeta para morar. E não era só esse detalhe. Ele estava um, olhava para o outro e era completamente perfeito esse casal, porque Deus tinha feito a dedo. Um foi feito para o outro. E não só isso, esse casal era cheio da presença do Senhor, porque todos os dias, a palavra diz que Deus falava com eles. Quem é esse casal? Adão e Eva. Adão e Eva foram privilegiados. Foram privilegiados porque o Senhor fez tudo pensando neles. Tudo pensando num homem. Quero fazer um flashback de Gênesis com você. Pensa num Deus poderoso que criou o mundo, criou a luz, haja luz, criou céus e terra e mares, e criou pássaros, e criou peixes, e criou os animais, e criou répteis, criou tudo, criou o homem. E ele olhou tudo que fez e falou: eu vou fazer um lugar especial. Eu vou fazer um lugar mais do que especial. Meu marido chama esse lugar de oásis, né, amor? O Éden. Esse lugar era tudo que alguém precisa para viver. Eu acho que é a extensão do próprio paraíso, o Éden. E a palavra diz que no meio do Éden, o Senhor, o próprio Senhor, plantou um jardim. E nesse jardim ele colocou todas as árvores que eram boas aos olhos e agradáveis de comer. Ele deu todo o mantimento. E ele colocou mais duas árvores especiais. Que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele fez esse jardim e chamou o homem, colocou o homem ali. Ele chamou o homem e falou: filho, a chave da bênção chegou. A casa própria chegou na tua vida. Esse condomínio é teu, filho. Mas ele deu duas direções. Ele falou duas coisas só. Ele precisaria fazer, o homem. Primeiro. Abra comigo Gênesis 2, né? É tão facinho. A palavra diz assim, Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás até aí. Ele deu duas ordens. Primeiro, você vai lavrar, você vai cuidar daquilo que eu estou te dando e você vai guardar. Mas que o Senhor tinha criado. E eu quero te lembrar que naquela época não era uma selva onde um devora o outro. Aqueles animais comiam o quê? O que as árvores davam, o que as plantas e ervas. Se você ler em Gênesis 2... Não, Gênesis 1, não precisa abrir, eu vou ler para você. 29. E disse Deus: e eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que esta sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá a fruto de árvore que dá semente, servusão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. Então, o que eles comiam? Eles eram vegetarianos ou eles eram veganos? Meu, eles eram... O vegano é de Deus, amor. A gente precisa aderir. Eles só comiam, não tinha disputa. Ninguém precisava comer um ou outro. Não tinha preocupação. Eles viviam em paz. O leão vivia em paz com o tigre, com o crocodilo. Todo mundo vivia em paz. Mas olha só. Que já naquele ambiente maravilhoso já existia o... mal. O Senhor falou: a tua obrigação, aquilo que eu te dou, o que o Senhor te deu? A tua família, os teus filhos, um ministério, deu trabalho. O Senhor falou: aquilo que eu te dou, a tua obrigação é cuidar e guardar. O mal já estava lá. Qual era o nome da árvore? Do bem e do mal. Se não existisse mal, o Satanás já estava ali, ó. O Senhor sabia que a qualquer momento... quem ia fazer uma visitinha ali, ou de casa? Satanás, o diabo. O Senhor falou para o homem: você precisa guardar. Essa mensagem é para você. Foi para Adão, mas ela é para você. Talvez você tenha desprezado grandemente aquilo que Deus deu para você. Você está tão preocupado de ouvir as 400 mil mensagens, ou cuidar de não sei o que, e não sei o que lá, que você tem desprezado aquilo que o Senhor te deu de grande valor. Para Adão era muita coisa. A palavra diz que Adão saiu dali, foi cuidar. E o Senhor olhou para ele e falou: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer uma mulher, uma ajudadora. É, irmão, a mulher tem que ajudar. Amém? Ela não tem que piorar, mas tem que ajudar. E a palavra diz que houve uma cirurgia. Uma cirurgia mesmo. Literalmente, o Senhor fez uma anestesia espiritual em Adão. Deu um sono profundo que eu espero só ter na morte e acordar, né? Ele dormiu, pegou num sono, ele foi, pegou uma costela de Adão e fez a mulher. E assim o casal perfeito surgiu. Aleluia, né? Eles tinham tudo para dar certo. Tudo. A obrigação de um era guardar. Eu imagino. Eu realmente, irmão, você tem que ter uma visão ampla das coisas de Gênesis, porque é difícil, né? Você pensar em datas, em detalhes. Mas pense em algo grande. A gente não está falando de um parque do Ibirapuera, irmão. Pense em algo grande. Foi onde o Senhor falou, ó, aqui que vai se multiplicar os animais. É aqui que vai multiplicar tudo que já tem. Inclusive vocês. Então pensa em algo grande para comportar tanta gente, tantos animais, tanta coisa. É uma missão difícil. Mas a palavra diz que em certo momento, Satanás realmente, assim como Deus esperava, ele foi fazer a visitinha dele. Mas ele não foi como ele tentou Jesus. Sou o diabo, se me prostrares. Não, ele foi disfarçado. Você já imaginou a quantidade de animais que deveria existir? Adão só estava, acho que dando o começo dos nomes. Satanás escolheu algo, alguém a dedo. Lê comigo Gênesis 13. A palavra diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. O Senhor pegou a serpente. Ô, Senhor, ó. Satanás escolheu. É óbvio, né, irmão? Que não foi a serpente que foi falar com Eva, né? Se você leu a palavra, se você já viu os outros livros, você vai entender que quem estava falando através da boca da serpente naquele momento era o próprio Satanás disfarçado. E eu imagino ele tentando falar, quem que eu vou usar aqui como boca? Quem que eu vou pegar aqui para semear aqui a tentação sobre a vida de Eva? Para destruir aquilo que o Senhor fez. A palavra diz que ele escolheu a serpente. E esse detalhe é fundamental. Eu não sei se ela era mais astuta. Uma coisa eu sei, ela não falava, amém? Ela falou naquele episódio. E eu sei que ela andava. A palavra diz que ela ia se rastejar porque antes ela andava. Então ela devia ser um mini... um lagarto, uma iguana, sei lá. Um desses bichos com patas. A palavra diz que Satanás viu a astúcia sobre a serpente, que de todos os outros animais, ela chamou atenção pela esperteza que ela tinha. Ela não era maldosa. Aquele animal não era maldoso, mas ela era esperta. Você já conversou com alguém esperto? Alguém que se acha esperto? Que é o dono da razão? Que está sempre um passo à frente? Você já teve o prazer de conversar com uma pessoa assim? Ministrar alguém que está sempre falando assim, isso eu sei, eu já sabia, isso eu faço. Imagina, isso eu já oro, faz, ó. Você já conversou com alguém que é dona da razão? A palavra diz que ela era astuta. E a palavra me diz que Satanás também ele é astuto. Que ele é sagaz e astuto. Eu não sei se ele se identificou na própria serpente, ou se talvez ele viu uma brecha nela, falou, é ela que eu vou usar. Mas enfim, ele preparou o momento perfeito para conversar. Ele não chegou botando medo. Ele não chegou botando terror. Ele foi para uma conversa sutil. Ele foi para uma conversa amigável. Vamos ler qual foi a conversa? No 3, então, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Presta atenção, até aí por enquanto. Satanás não chega para Eva e fala: olha, olha que árvore. Olha só o que Deus tem privado vocês. Em todo instante, chega numa conversa, sutilmente lançando algo na mente dela. Ela não falou: pega, come, come. Mas na conversa ela começou a mudar a opinião de Eva. Porque eu imagino que quando o Senhor deu a direção para Adão, Eva não existia ainda. Ela foi criada depois da conversa. O Senhor colocou e deu as direções e depois surgiu Eva. Mas eu imagino que ela falou: olha, as regras da casa. Adão falando para a esposa. Fez ali o quadrinho em madeira e fez assim: regras da casa. Está liberado tudo, amor. Menos essa aqui. Aqui você não pega. Mas Satanás, ele começou a tentá-la na mente. Não foi nos olhos. Primeiro foi na mente. Você reconhece isso? Ele começa a fazer um psicológico na sua vida, querendo dizer: olha, a serpente chegou. Você imaginou essa conversa? Oh, legal aqui, hein? Bonito esse jardim no Éden. Vocês podem comer de tudo? Não, a gente pode comer de tudo, menos dessa árvore. Nossa, começou a colocar dúvida. Dúvida sobre quem? A primeira palavra usada, qual foi que nós lemos? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia que dele... Ela começou a colocar incredulidade sobre Deus, para que Eva desconfiasse que Deus poderia estar privando ela de algo tão bom. Ela fez focar os olhos que estavam em tudo de melhor, para fitar os olhos, focar naquilo, a única coisa que eles não poderiam ter, que era o bendito fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe quantas vezes, irmãos, você declara a palavra de Deus? Eu não sei você, mas eu declaro nas minhas orações com meu marido, nós declaramos a palavra. Sabe quantas vezes você declara a palavra e de repente vem uma vozinha? Não é a vovozinha, é a vozinha falando: tá demorando, né? Ele se importa mesmo com você? Há quanto tempo você tá sozinho? Não tá falando para mim, tô falando para você. As mensagens que vêm. Há quanto tempo você está orando por conversão? Deus se importa mesmo com você? Deus te ama mesmo? Por que Ele te fez assim? Por que Ele te colocou nessa família? Quais as vozes que Ele assopra na sua mente? Quais são as vozes que o diabo tenta soprar na sua mente? Você vai morrer sozinha. Você ficou doente. Que amor é esse? O Senhor não se importa com você. Você está assim porque Deus nunca se importou. Você não tem dinheiro porque Ele não liga para você. E muito pelo contrário, Ele te faz olhar para o lado. Olha lá. Olha, Ele liga para aquele. Olha a família. Olha essa família, que bênção. Olha a sua. Ele começa a soprar. E quando você vê, você caiu. Irmão, a tentação nunca foi pecado. A tentação, ela não é pecado. A tentação foi uma das coisas que o Senhor falou que a gente ia passar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair. Não deixa, Senhor, porque eu vou ser tentado. Só que Jesus conseguiu resistir. Jesus resistiu bravamente com um capeta na frente. Agora, quem dirá quem vem disfarçado jogar uma do seu lado? Será que você resiste? E quando você vê, irmão, O seu coração se encheu de frieza, de indignação. E o que antes você estava, no começo do ano, as bênçãos me alcançarão. Eu comerei, eu serei bendito ao entrar, ao sair, eu terei o melhor dessa terra. E quando vê, você está ali amargurado, com raiva das pessoas, olhando de rabo de olho para quem já foi abençoado. E pensando, Deus é injusto. Deus faz acepção de pessoa assim. Deus não se importa comigo. E nessa noite o Senhor quer abrir os teus olhos. Na verdade, o Senhor quer abrir os teus ouvidos. Fala para quem está do seu lado. Nessa noite, o Senhor quer ouvir os teus ouvidos. Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Para quem você tem dado? Feito assim, ó. O que que você tem escutado e tem alimentado? A palavra diz que depois daquelas palavrinhas mágicas de Satanás, Eva reparou em quem? Na árvore. A palavra diz assim, ó, no 3. E sereis como Deus, sabendo bem e o mal, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também para Adão. Depois daquela conversa fiada, viu que ganhou o coração, viu nela o que? A expressão. Porque, irmãos, só Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Satanás mexe, ele vê com a reação. Ele lança a seta e vê a tua reação. Eu acredito que ele olhou para ela e falou, pronto, ganhei. Essa aí perdeu. Ela já olhou para a árvore diferente. Eu já vi pregação de pessoas que falam que Eva demorou demais ali. A conversa se estendeu demais. Foi muita lenga-lenga. Se ela tivesse dado um corte de uma vez, né? Tinha levantado, acabou. Não, não é para mim, tchau. Vai tentar outro. Ela começou a olhar, irmãos, nem tudo que é bom, agradável aos olhos, é para você. Ai, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor, a tua, pode ser que não seja. Talvez você bata os olhos e você veja algo bom aos teus olhos, mas que aquilo vai te gerar morte, como gerou na vida daquele casal. Eles tinham tudo para terem uma vida abençoada. Eles estavam no melhor lugar, na melhor terra, um feito para o outro. Mas grande insatisfação entrou no coração, porque o diabo fez mudar o foco daquilo que Eva estava olhando. Em vez de Eva olhar para a volta, ela olhou só para aquela árvore que ela não podia. Eu não sei o que você tem escutado e eu não sei o que você tem fitado com os teus olhos. Mas você precisa colocar os teus olhos na vontade de Deus. Tem muita gente caindo do cavalo, se dando mal, porque achou que aquilo era bom aos olhos. Aquilo encheu, nossa, encheu os meus olhos, pastora, de alegria, principalmente na área sentimental e financeira. A palavra diz que nós somos tentados na nossa própria concupiscência. Ou seja, nós somos tentados na área que nós mesmos somos falhos. E você vai ser tentado hoje, amanhã. Nós somos tentados diariamente. O diabo vai tentar destruir a nossa casa. Aquilo que Deus nos deu. Pensa agora, o que Deus te entregou? Para Adão e para Eva foi o Éden só. Foi só um jardim. E só a descendência toda que ele entregou. O que o Senhor te entregou? E você tem feito vista grossa. Você não tem guardado. Você não tem cuidado. Você age loucamente. A gente tem tantos adultos aqui, mas que agem como crianças. Agem por impulso. De maneira... O Senhor nessa noite quer que você preste atenção naquilo que você tem. Naquilo que tem assoprado dentro de você. No seu ouvido, na sua mente. Olha, irmão. pensou aqui, desce pro coração. É assim, ó, o elevador que desce. O elevador não sobe, o elevador só desce de Satanás. E você fica alimentando isso. Nossa, é mesmo, eu vou, olha só, tô sozinha, eu não sei qual área que pega. Se é dinheiro, você vai ser tentado nessa área a passar a perna, a ganhar dinheiro de um jeito fácil. Se é na área sentimental, você sabe qual é a luta que você vive. Quais são as provações. Eu te digo que o Senhor tem sim todas as bênçãos que declaramos em Deuteronômio 28. E vai de você, se você até o final desse ano, você vai tomar posse delas ou não. Você fala assim, ah, não foi o ano 2019, não foi bom, não foi esse ano. Ah, quem sabe esse ano vai ser. Irmãos, o teu pensamento está errado. Existe a probabilidade de Deus falhar? Ai, meu Deus, ele falhou comigo. Não acredito. Com o mundo todo justo comigo, ele falhou. Falhou com a família, falou com... Olha o que Deus fez comigo. A grande chance, 1000% de chance é de você errar. É de você dar ouvidos e os seus olhos para onde não é. Nessa noite você precisa se posicionar. Sabe por quê? Sabe quantas bênçãos você vai ouvir aqui, ali, na internet, sei lá onde? Milhares. E talvez você não vai tomar posse de nenhuma pelo teu posicionamento. A palavra diz que o Senhor sonda a gente. O Senhor vê o nosso interior. O Senhor sabe o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. É tempo de você despertar. Para que você não venha desperdiçar mais um ano da sua vida. A coisa mais difícil nos dias de hoje é você realmente ouvir a voz de Deus. É tanta coisa, tanta distração, é tanta gente falando. E quando você tem um momento, você ser roubado. Aquilo que você ouviu, você ser roubado. Porque Satanás foi e tomou. Satanás continua fazendo a mesma forma. Tentando manipular, colocar sementes de incredulidade dentro da nossa mente, do nosso coração. Nessa noite, é noite de ceia. Como eu falei no começo, é uma noite especial. Você não precisa mais. Você não pode mais aceitar viver as mesmas coisas. Tanto tem sido pregado, seja radical, mude radicalmente. Vai ano novo, coisas novas. Você precisa mudar com você mesmo. Sabe o grande inimigo? Qual foi o papel de Satanás? Ele só conversou. Todos os passos dela foram direcionados por ela mesma depois. Foi ela que olhou, foi ela que pegou, foi ela que deu para o marido, foi ela que culpou. Foram eles que deram desculpas. Chega de dar desculpa, gente. Vocês precisam se posicionar para chegar no final do ano, no meio do ano. Semana que vem, amanhã, e falar, o Senhor tem me abençoado. Eu tenho declarado a palavra, Ele tem me abençoado. Você vai continuar sendo tentado, eu já te falo. Mas vai de você, se você vai resistir ou se você vai aceitar, amém? Fique em pé no seu lugar. Senhor, quantas vidas aqui, Senhor. Entristecidos, estão depositando grande expectativa apenas num ano e não no Senhor. Quantas vidas se sentindo frustradas, não amadas, achando que o Senhor tem rejeitado, que o Senhor não tem escutado as orações. Quantas vidas aqui, Senhor, com corações despedaçados, achando que o Senhor não se importa. Pai, ouvimos a Tua palavra e não aceitamos mais, Senhor, as vozes que vêm ao nosso ouvido, Pai, dizendo o contrário das Tuas promessas, o contrário das Tuas palavras. Eu declaro, Senhor, nessa noite, Pai, a palavra de Deuteronômio 28. Eu quero declarar, Senhor, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, levanta a tua mão, irmão. Receba nessa noite. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo. Santo, como tem te jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, e o Senhor te dará abundância de bens ao fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra e sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais para te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus. Até aí, Senhor, queremos nos apossar, Pai, de todas as bênçãos declaradas, as tuas promessas sobre nós. Visita agora, Senhor, os corações, vai sondando os corações, vai tirando a incredulidade, tudo aquilo que o diabo, que Satanás, o acusador, semeou em mentes e corações, caia por terra agora em nome de Jesus. Tudo que o diabo tem semeado dentro de famílias, destruindo lares, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós somos o teu povo escolhido, povo santo. Oh Senhor, e na tua presença temos as tuas bênçãos e promessas, e queremos nessa noite, Senhor, tomar posse de cada uma delas, Pai. Oh Senhor, nos blinda, Pai, da cabeça aos pés. Repreendemos, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vencer todas as tentações desse mundo, todas as tentações, como o Senhor venceu, Jesus. Oh, Espírito Santo, se move no nosso interior e faz algo novo, Pai. Nos dá sabedoria, discernimento, Pai. Queremos ter visão espiritual. Oh, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos espirituais. Que a gente reconheça a Tua voz. Que a gente reconheça somente a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, que a Tua palavra, Pai, possa produzir efeito, em nome de Jesus. É assim que eu oro, Pai, e consagro ela a cada um, Pai, nós como corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu quero fazer um convite para você que está vindo hoje pela primeira vez. Talvez você está ouvindo de Jesus hoje pela primeira vez na sua vida. Talvez você sabe, hoje você consegue identificar as vozes que você tem escutado. Não são vozes do além, não, querido. Satanás tem investido firme para que você morra, para que a sua vida, sua casa seja destruída. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para mudar a tua sorte. Jesus veio para mudar a tua vida. E eu quero orar por você. Se você está vindo hoje pela primeira vez, levanta a tua mão. Talvez seja o teu desejo fazer uma oração. A palavra diz que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas. E é necessário sim você orar e confessar com a sua boca que Jesus agora é o teu Senhor. Levanta a tua mão onde você está, eu quero orar por você. Levanta a tua mão, aleluia. Pai amado, eu quero orar, Senhor, por essas vidas. O Senhor preparou a noite de hoje. O Senhor sabia da vida de cada um deles, Pai. O Senhor os conhece desde o ventre dos pais, da mãe, Senhor. Eu te peço, muda a história deles, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, escreve o nome de cada um deles no livro da vida eterna, Pai. Na palma das tuas mãos, eu declaro as tuas bênçãos. bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um deles. Que o tempo de tempestade, que o tempo de morte, que o tempo de cegueira, oh Senhor, caiu por terra hoje, Pai. E que um novo tempo está surgindo sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a cobertura da igreja de Jesus sobre eles e declaro que as portas do inferno não prevalecem mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aplauda o Senhor.